Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Hoje nós vamos falar sobre autorreconstrução da nossa alegria. Aleluia! A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Se você quer ficar mais bonito, você está me entendendo? Um pouquinho rouca, mas até o final vou melhorar. Se você quiser ficar mais bonito, mais bonita, então sorria. Amém? Mantenha o seu coração em alegria. Nós vimos que nosso estudo está sendo baseado em Neemias. Nós vimos que no capítulo 1, 2, começa o livro de Neemias. E Neemias está triste. E ele vai diante do rei. A tristeza dele é tão grande que sem ele falar nada, aquela tristeza torna-se visível e o rei está triste. Esta tristeza não é de enfermidade, só pode ser do coração. E ele está triste mesmo porque os seus irmãos que não foram levados para o exílio, eles estão em desprezo. Eles estão em miséria, os muros da cidade foram derrubados e os portões queimados a fogo. Então ele recebe essas notícias e ele fica triste. Amém? Mas nós vemos depois que em Neemias capítulo 8, Esdras lê a lei para o povo e eles começam a chorar e Esdras fala: esse não é momento de tristeza, mas é momento de alegria. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Agora abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos fazer uma parceria. Ele vai ler ali os versículos, amém? Tiago, capítulo 1. Quer ficar com a minha Bíblia?
Não.
Vale aí. É.
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações.
Amém. Às vezes, as pessoas leem este versículo e elas pensam assim, que Tiago está falando isso. Tem de motivo de grande alegria várias provações. Não é isso. Tem uma palavrinha antes. O passardes por várias provações. Quando você chegou aqui, talvez você nem percebeu direito, mas aquela porta estava aberta e você passou por aquela porta de vidro, certo? Então, para chegar aqui, você passou por aquela porta de vidro. Amém? Então, para você, você vai passar por provações. Mas tem alegria. Vai passar. Você não vai ficar... Ele não falou. Tendes por motivo de toda alegria, ficardes em várias provações. Não foi isso que ele disse. Passardes. Vai passar. Quantos de vocês aqui já passaram por provações?
Eu já um monte.
Bastante. Não foi? Todos nós. Mas não passou.
Amém.
Passou. E ele tem de motivo, não é de parcial alegria, é de toda alegria. Parece estranho, mas se a Bíblia está falando que tendes por motivo de toda alegria, passados por várias provações, é porque ele sabe que vai passar.
Amém.
E lá do outro lado vai ser infinitamente melhor.
Amém.
Nós passamos. Eu já passei por problema conjugal com essa pessoa aqui.
Eu
só fui casada com você. Passou. Né? Já passei por problemas de enfermidade com meu filho mais velho. Mas passou. Com meu marido, mas passou. Problemas de saúde, mas passou. problemas financeiros, mas passou. Ai, depois não teve mais. Vem, mas a gente está mais forte, sabendo que vai passar, vai permanecer. E nesse momento a gente tem que ficar alegre. Toda a alegria. Eu sei, parece estranho, né? Sou estranho, mas até o final desta aula você vai entender. Amém. Você vai sair daqui alegre. Deixa eu ver sua cara de alegria. Meu marido, ontem ele chegou da rua muito cansado, mas muito cansado. Ele chegou assim, ó, abriu a porta, eu falei, meu Deus, que cara de prejuízo. Aí ele foi, tomou banho, comeu. Falei, pronto, agora tá a cara da riqueza. Você está entendendo? Vá lá no seu quarto, fala para você mesmo. Que coisa mais linda que é você, hein, Ana? Que mulher animada, próspera, cheia da palavra, cheia do Espírito, salva, liberta, curada. Fala para você mesmo aquilo que você é. Vá no espelho, que mulher mais linda, que homem mais lindo. Aleluia. Agora abra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Irmãos, nós somos alegres, a alegria está dentro, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria não está fora, eu não dependo de coisas lá fora para ficar alegre. Alegria já está dentro. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o fruto do Espírito, alegria. Alegria não está fora. Você não depende, ah, quando meu marido for salvo, vou ficar alegre. Quando eu tiver muito dinheiro, vou ficar alegre. Quando fulano ficar curado, vou ficar alegre. Não, a alegria já está dentro. Amém. Aleluia. Aleluia, já está no pacote. Você, eu e você devemos saltar de alegria, porque o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida.
Amém.
Aleluia, aleluia, estamos garantidos. Fale o meu nome.
Meu nome.
Está escrito.
No livro da vida.
Aleluia. Bem. Achou Abacuque? Por favor, leia.
Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. 18.
Momentinho. A situação estava difícil, não estava? A figueira não floresça. A vide não deu fruto, o fruto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sendo arrebatadas do aprisco e nos currais não há gado. A situação está difícil. Continue.
Verso 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
Independente do versículo 17... Ele decidiu se alegrar no Senhor.
Amém?
É decisão. A situação estava difícil, não estava fácil não. Lê o 19, por favor.
19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente e ao mestre de canto para instrumentos de corda.
Ó, ele faz os pés andar como os da corça. A corça é um animal ligeiro. Aquilo que você está passando, vai passar. E vai passar rápido.
Amém.
E ele te coloca em lugares alternadamente, muito alto. Aleluia. Você não vai ficar... Depois, quando tudo passar, você não vai ficar como você está. Você vai ficar mais ágil. Você vai ficar em lugares altos. Em lugares altos, ainda que esteja acontecendo todas aquelas coisas do versículo 17. Sofonias decidiu ficar em lugares altos. Amém? Vamos agora para Provérbios capítulo 17, versículo 22. Ele pagou um alto preço pela ação, para que você se sinta prisioneiro. Alto preço pela sua cura e a minha cura, para que eu e você fiquemos doentes. Alto preço pela nossa justificação, para que a gente se sinta culpado. Alto preço pelo nosso sucesso, para nós andarmos em fracasso. Foi alto preço. Então, isso é motivo de alegria. Provérbios 17, 22.
O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos.
O coração alegre é o quê?
Bom remédio.
Mas o espírito abatido faz o quê?
Secar os ossos.
Que coisa ruim, né? Não é melhor manter um coração alegre? Ei, melhor manter um coração alegre. Coração alegre, corpo saudável. Coração alegre, corpo saudável. Rir é o melhor remédio. Ria. Não estou achando graça de nada. Não precisa achar graça. Fala. Faz comigo. Ha.
Ha.
Ha. Faz esse exercício na sua casa. Rir é o melhor remédio. Então vai lá no espelho e começa pela fé. Ha. Ha, ha. E daqui a pouco você vai estar dando gargalhada, porque rir é o melhor remédio. Aleluia. Coração contente, corpo contente. Fala para o seu corpo que você está contente. Aleluia. Espírito abatido, ossos secos. Tanta gente com osteoporose, com artrite, artrose. Às vezes é porque o coração está abatido. O coração está triste. Coloca alegria aí. Não deixa os seus ossos secarem. O coração é alegre, é remédio de grande eficácia. Eu não sei você, às vezes alguém falou para mim esses dias que estava com dor na coluna e tomou Tandrilax. Mais ou menos parecido, se não é isso, é mais ou menos parecido. E que ficou bonzinho. Pessoas com dor de cabeça tomam dipirona e diz que a dor desaparece. Rir é um remédio eficaz e não tem ação e não tem efeito colateral. Então, bora rir, amém? Aleluia. Coração triste consome dos ossos todo vigor, toda força. Que quando Neemias recebeu as más notícias, ele se assentou. Não teve força para ficar em pé. Quantos já aconteceu isso? Você recebe aquele basco. Se alguém não segura você, você ainda cai. Já passou por isso? Uma tristeza, uma notícia ruim. Pessoas ficam tão tristes, chegam ao nível de depressão e ficam de cama. Então, Deus está nos alertando, coração alegre, é bom remédio. Vamos tomar o remédio. Eu estava lendo naquele livro, da Alegria. Lá eles falam que existe o clube do riso. Não é os crentes se reunindo, não. Não é um clube onde tem os crentes, não. É no natural, pessoal. Eles descobriram que já está aqui escrito na nossa Bíblia. Que quando as pessoas riem, elas ficam melhor, elas ficam curadas, elas ficam sem estresse, elas ficam satisfeitas. Então, eles têm o clube do riso, eles têm o seminário do riso, o simpósio do riso, a conferência do riso. Já ouviu falar dos doutores da alegria? Eles vão lá, eles colocam o jaleco, eles colocam uma peruca colorida, eles pintam o rosto, eles vão para o hospital para fazer palhaçada. à medida que as crianças vão rindo, elas vão melhorando. O mundo está descobrindo o poder do riso, mas já o Senhor deixou para mim e para você escritos lá. É só a gente praticar. Aleluia. Ataque cada situação que você estiver passando com uma risada. Você está passando por situações, problema financeiro. Está aqui o boleto da Casa Bahia, o boleto do Credit Card, o boleto da Riachuelo, o boleto não sei de quê, o aluguel, a conta de luz. Ha, 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 ha. Nós temos um pastor, era profeta da nossa igreja, o Herênio. Ele pegou, ele escutou isso e ele colocou todos os boletos, as contas, tudo que ele estava devendo. Ele disse que estava devendo muitas coisas. E ele começou a falar isso e ele começou a rir. Ha, 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 ha. Uma conta, duas contas, três contas, até que ele pagou todas as contas. O pastor Bud, ele estava com pedra nos rins. E ele pegou, começou a rir. E ele expeliu as pedras, a pedra do rim. Rir é o melhor remédio. Amém. Combata, ataque cada situação com uma risada. Paz. Aleluia. Ainda que você tenha que forçar o riso para começar. Às vezes eu estou com vontade de rir. Você já estava com vontade de rir. Falei para o meu marido, nem estou em Santo André, nem estou em Santo, estou nessa transição, nem lá, nem cá, nem arrumei a casa daqui, nem arrumei a casa de lá. Aí estava chateada. Aí eu falei assim, a alegria do Senhor é a minha força. Aí eu fiquei lá no quarto, ha, 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 mas que risada mais sem graça, que eu nem estou com vontade de rir. Mas eu comecei a rir, 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 rir. Aí depois eu falei para ele, nossa, estou me sentindo tão bem. Ah, Ana, você mudou para lá e para cá. Não, não mudei ainda, mas não importa. Começa aqui dentro, você começa a rir. Você começa a ficar bem aqui dentro, porque eu preciso estar forte para fazer essa mudança.
Amém.
Aleluia, minha mudança vai ser tão fácil que eu não vou levar nada. Você está entendendo? Você fica bem antes que as coisas mudem. Aleluia. Guarde isso que eu estou falando para você. Ainda que tenha que forçar o riso para começar, força. Começa a rir. Aleluia. O coração alegre faz bem como um remédio. Um espírito abatido deixa a pessoa doente. Ah, agora eu vou ler para você algumas coisas que o riso faz. O riso, a alegria, reduz a pressão arterial. Alegria. Velosartana. Não sei qual é os outros, cafetial. Você toma, o médico mandou você toma. Porque o próprio médico vai falar, dona fulana de tal, essa pressão está normal. Deixa a losartana para lá. Mas espera o médico falar para você. Amém? Mas enquanto isso, toma esse remédio. Não vai dar problema nenhum com o remédio que você está tomando. Aumenta o fluxo sanguíneo vascular e a oxigenação do sangue. O mundo descobriu isso. Exercita músculos do diafragma, abdominal, faciais, da perna e das costas. Olha que academia! Reduz certos hormônios do estresse. Aumenta a resposta das células, da defesa do organismo. Defende contra infecções respiratórias. Aumenta a memória e o aprendizado. Você tem filhos? Ri com eles, aumenta a memória e o aprendizado. Melhora a vigilância e a criatividade. Você está querendo citar outro? Meu Deus, me dá uma ideia aí para mim ganhar valores? O que, que eu posso fazer para ganhar valores? Ria. Aumenta a vigilância e a criatividade. Deus vai te dar uma criatividade. Amém? E outra coisa que eu já provei disso. É um idioma reconhecido em todo o mundo. Eu e meu marido, alguns anos atrás, nós fomos para a Foz do Iguaçu. E nós fizemos um passeio de barco lá. E não sei quantas pessoas, umas dez pessoas. E entre essas pessoas, eu acho que tinha um povo que eles eram alemães. Eu acho que eles eram alemães, ou alguma coisa parecida. Aí nós entramos, eles falando lá entre eles, eu não entendia nada. E nós, os brasileiros, né? Os da língua portuguesa falando aqui, tal, provavelmente eles também não estavam entendendo nada. Mas conforme a gente fez aquele passeio e via aquelas águas, aquele calor de 35 graus e as águas em cima de nós, e aquele passeio maravilhoso, nós começávamos a rir. E eles riam também, a gente olhava para eles e ria, e eles olhavam para nós e riam. Eu entendi que eles estavam alegres e eles entenderam que nós estávamos alegres. Então, a alegria, onde quer que você vá, em qualquer parte do mundo. A alegria expressa no seu riso, na sua risada, na sua gargalhada, vai fazer o povo entender que você está feliz. Amém. Aleluia. Um homem, ele estava passando por problemas de saúde e falou com um amigo dele, ele falou assim, eu vou levar você em um médico que eu conheço, ele é muito bom, ele vai saber como resolver o seu caso. E ele foi e o doutor perguntou, o que você está passando? Ele falou, e agora eu vou fazer a prescrição. Aí escreveu lá e quando ele leu, que é isso, doutor? É o que é para você fazer? 10 gargalhadas por dia. Aí ele pegou e falou, achou aquilo estranho e mostrou. Olha o que seu amigo mandou eu fazer, 10 gargalhadas por dia. Aí ele falou, você é tão barato dar gargalhada, ele só pediu 10. De graça. Faça. Aí você, se não resolver, você volta aqui quando ele te mandou e você fala, palhaçada é essa. Ele começou a dar gargalhada, 10 gargalhadas por dia. Voltou. Doutor, não tem mais nada, nada, nada. Porque a alegria é o melhor remédio. Até não, é quando eu li essa história aqui, não conta que o médico é um cristão, não. Eles descobriram. Eles estão usufruindo daquilo que é nosso. Não tem problema eles usufruírem, não. Eles estão pegando os princípios da palavra e colocando em prática. Sabe esses coaches aí que você vê aí na internet, tudo bem sucedido, ganhando dinheiro. Quando você escuta eles falarem, você vai ver que eles pegaram o princípio da palavra. Eles estão falando em plantar, em colher. Eles pegaram o princípio, eles estão falando correto. Ah, tem uns que parecem até pastor. Mas pegaram o princípio. A Bíblia diz, se alguém disser, ah, se o crente cheio do Espírito Santo, não, se alguém disser, eles pegaram esse princípio e estão dizendo. E sabe o que está acontecendo? Está acontecendo. Irmãos, vamos se animar. Vamos dar gargalhada, vamos rir, vamos manter esse coraçãozinho aqui alegre. Aleluia. Ana, não tem motivo. Tem sim, seu nome está escrito no livro da vida. Você está com o passaporte carimbado para o céu. Você estava indo para o inferno, mas seu passaporte está carimbado para o céu. Você vai morar com ele. Ó, você está aqui. Você veio com as suas perninhas. Ó, glória a Deus, minhas perninhas. Estou respirando. Isso é importante. Amém. Aleluia. É importante. Quando você ri, seu corpo entende que tudo está bem. Amém. Antes de você dormir, A Alessandra, ela veio ministrar aqui. Lembra da Alessandra, nesse ano? É, foi a segunda estudo deste ano. Meu marido ministrou em fevereiro e ela em março. Foi uma coisa assim. Ela falou da mente. E ela tinha falado comigo. Ana, todo dia, antes de você dormir, sorria. Deita na cama e faz assim. Quanto custa fazer isso, irmão? Fala, nada. É só isso. Ana, quando você acordar, antes de você se levantar, sorria. Então, quando você sorrir, seu corpo inteiro, tudo está bem, podemos dormir tranquilo. Quando você acorda, seu corpo inteiro está tudo bem, podemos ir para a lida. São coisas simples que eles descobriram. Mas que o Senhor já deixou para mim e para você. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Amém? A alegria é a ponte. Você está aqui, faz um pedido a Deus. Amém? A sua resposta, ela está aqui. Entre o seu pedido e a sua resposta, tem uma ponte que você vai atravessar para receber aquilo que você pediu. Sabe qual é essa ponte? Alegria. Crendo. Não é crendo. Ai, que demora. Isso não é crer. Ai, já se passou 20 dias e nada aconteceu. Isso não é crer. Isso é murmurar. Crendo. Sabe, o agricultor, ele planta a semente da batata. Tem um tempo determinado que aquela batata vai crescer e frutificar. Enquanto isso, ele não fica, será que vai nascer batata mesmo? Está demorando tanto. Não, ele plantou e ele sabe que ele vai colher e ele está feliz. Que cada dia que passa, o fruto está crescendo e ele vai poder colher. A colheita é com alegria, mas você está tá no processo da alegria. Você está crendo, está gerando expectativa, vai acontecer. Aleluia. Se anima, você se anima com essas coisas. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu fiquei grávida duas vezes, três, mas um bebê foi só 3 meses de gestação. Mas Mateus e Gabriel vingou, foi 9 meses. Mas logo que eu descobri que estava grávida, eu estava assim, ó. E eu estava com 1 mês e eu estava assim, usando as mesmas roupas que eu usava antes de estar grávida. 2 meses, estava usando a mesma coisa. Aí eu falava para as pessoas, estou grávida. E agora tem tudo essas ultrassonografias. Eu não tinha. Estou grávida. Tá nada. Não importa se eles estavam falando. Eu sabia, o médico falou que estava grávida. Quando eu estava para ter, eu estava com uma barriguinha assim. Estava para nascer e uma barriguinha assim. Nasceu, está aí Mateus e Gabriel. Sabe, é assim, você está gerando por dentro, ninguém está vendo, mas você sabe que está. E o bebê estava crescendo lá, Mateus estava crescendo, depois Gabriel estava crescendo, então aí. Ai. Mateus já produziu o Samuel, Gabriel já produziu a Angelina. Ninguém está vendo, não importa, você sabe que está crescendo. Aleluia. Você sabe o que você está gerando. Aleluia, aleluia. A fé tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Aleluia. Por pior que pareça a situação que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas pior que ser, tudo vai ficar bem. Amém. Tudo vai ficar bem. Amém. Aleluia. Sabe, a viúva de Naim, ela estava levando seu filho. Ela já tinha perdido o marido, agora tinha perdido o filho. Era uma situação terrível. Mas sabe o que aconteceu? Ela teve um encontro com a multidão que estava seguindo Jesus. E acabou o enterro. Não teve enterro. Por pior que pareça, você já teve um encontro com Jesus. Tudo vai ficar bem.
Amém.
Tudo vai. A mulher do fluxo de sangue estava condenada a ficar presa em quatro paredes. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela foi até ele. Sabe o que aconteceu? Ela ficou curada. Por pior que pareça a sua situação, não vai ficar do mesmo jeito. Tem melhora para você. Bartimeu estava cego, andando à beira do caminho. Mas teve encontro com Jesus, recuperou a visão e começou a andar no caminho. Aleluia. Se alegre, sorria, dê gargalhada.
Aleluia.
Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, minha vontade, vou falar. Ha, ha, ha. Sabe quando você sorri, o diabo fica irritado. Mas quando você está triste, você fica irritado. Porque eu já fiquei triste. Quando a gente está triste, a gente fica irritado. Ai, não fala comigo. Nem olha para mim. Quando você está triste, você fica irritado. Mas quando você está alegre, o diabo fica irritado. Quer deixar ele irritado? Começa a rir. Começa a dar gargalhada. Aleluia. Aleluia. O diabo gosta de andar em lugares de depressão, de tristeza, de pesar. Faz 10 dias hoje que meu sobrinho morreu. 10 dias, 40 anos. Nasceu meu filho, ele nasceu 15 dias depois, nasceu o Mateus. Eles foram criados juntos. Todas as fotos de aniversário estão lá os dois, sabe, caminhando juntos. 15 dias de diferença. Meu sobrinho morreu. Aí meu marido falou assim, aviso meus irmãos, porque o irmão, o pai, falou assim, a única pessoa que eu estou avisando é você, você avisa os outros. Mas meu marido estava abatido, meu marido falou, você avisa os meus irmãos. Aí liguei para A, não atendeu, liguei para B, não atendeu, liguei para C, atendeu. Aí eu falei para o meu cunhado. Aí eu falei assim, estou tentando falar com a sua irmã, tentando falar, não consegui. Ele falou assim, Aninha, pode deixar que eu aviso toda a família. Você cuide, você vai lá com o Luciano e ajuda os pais. Nós fomos. Irmãos, a casa estava de luto. Se eu chamasse você, vem aqui na rua tal, número tal, casa tal, e não falasse nada, quando você entrasse naquela casa, aquela atmosfera de pesar, de tristeza, de depressão, ia abraçar você. Porque era assim o ambiente da casa. Agora chega aí meu marido estava abatido. É meu sobrinho. Meu marido estava abatido. O que você fala para uma mãe, para um pai? Meu sobrinho era o reizinho deles. 40 anos, era solteiro, era o reizinho dele, o único filho. E nós naquela situação, e eu estava pensando nisso ontem, como que é uma atmosfera de dor. Você sente sem ninguém falar nada. Aí veio a vizinha A e chorou, veio a vizinha B e chorou, todo mundo que entrava lá chorando, porque tinha uma atmosfera de dor, de tristeza, de pesar. Alguém morreu naquela casa. E meu sobrinho tinha um cachorro. O cachorro estava tão desesperado. Ah, Ana, vocês falaram que isso não precisava. Você percebeu como o cachorro ficou desesperado, ele ficava latindo, 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 não fazia nada. O cachorro sentiu, é cachorro, mas até o cachorro sentiu a atmosfera. Agora, traga uma atmosfera de alegria para dentro da sua casa. Porque quando você traz uma atmosfera de tristeza, não é que você traz, acontece alguma coisa, aconteceu, nós estávamos tristes, eu e meu marido. E eu e meu marido tínhamos que consolar minha cunhada, meu cunhado. A gente tinha de encontrar forças para se levantar, para levantar os outros, para ajudar os outros. Você está entendendo? Nós temos que fazer alguma coisa. Mas eu tinha alegria dentro e meu marido tinha alegria dentro, ainda que a situação era de tristeza. A Bíblia diz: chorar com os que choram. Era o momento de estar chorando, mas trazendo uma palavra de conforto. Não vamos nos desesperar juntos, vamos chorar? Vamos. Mas falando que Deus é maior que todas essas coisas. Você está entendendo? O cachorro podia estar em desespero, mas a gente não entrou em desespero. Triste sim, chora sim, irmão, não é? Agora era a casa estava em luto, nós choramos sim. Mas não esquecendo quem é o autor da vida.
Amém.
Aleluia, aleluia. Mas onde há alegria, há presença. Você percebe quando a gente chega aqui, como esse ambiente é diferente? Ele pode ter chegado até aquela porta de vidro com um problema. Quando a gente entra aqui, chega o irmão, ai, a paz, abraça você, beija você. Chegamos 7:50. Tinha um monte de gente já. Eu não ouvi um murmurando. Caramba, a porta ainda fechada. Vou ligar para o pastor Adriano para falar que quando ele não está é uma bagunça. Não vi. O fato de a gente se encontrar, nós fazemos culto na calçada, mas nós fazemos culto.
Amém.
Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Não é murmuração, é alegria.
Amém.
Aleluia. Quando eu e você chegamos nos lugares, a nossa presença vai transformar os lugares. Aleluia. Aleluia. Salmo 16:11. Onde há alegria, onde há a presença de Deus, a glória de Deus expulsa o diabo. Ele não aguenta ficar num ambiente que não é o nosso aqui. Salmo 16:11.
Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente.
Aleluia. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não há só alegria, não. Há plenitude de alegria. Então, se você está passando por uma situação difícil, de tristeza, permaneça na presença. Que na presença há plenitude de alegria. Na sua destra há delícias eternas. Aleluia. Há algo na presença de Deus que nos traz satisfação, que nos traz gozo, que nos traz delícia. Onde você não pode encontrar em nenhum outro lugar.
Amém.
Não tem nenhum outro lugar na terra que você vai encontrar isso. Mas na presença de Deus você encontra. É a glória que vem do céu. Fique na presença. Você está passando por situações difíceis. Fique na presença. Eu lembro que uma época meu marido estávamos passando por uma situação bem difícil. Nós nem tínhamos assim palavras. Sabe que você não tem mais a palavra sobre como orar, o que orar. Eu lembro que nós morávamos numa casa bem grande, tinha um escritório. Nós entramos lá, nós nos abraçamos e nós começamos a chorar. E conforme nós estávamos chorando, algo nos envolveu. E nós fomos consolados pela presença.
Aleluia.
O problema resolveu? Não. Mas a presença inundou o nosso coração. Doce presença, a gente canta o louvor, que assim, santa presença, doce presença.
Aleluia.
A gente é transportado para um outro lugar, irmãos. Se fisicamente você está ali, mas espiritualmente você é transportado.
Aleluia.
Aleluia. Eu já falei para vocês que, às vezes, estou orando assim, vou pegar a mão do Michel, estou orando assim com alguém. Quando a gente começa a orar, de repente, é como se eu não tivesse mais com a mão, de mão dada com a pessoa. Aí quando eu falo assim, não, mas eu estava de mão dada. Mas você se desconecta de tal ponto que você não você está entendendo? Se você está passando por problemas difíceis, vai para, fique na presença, porque você não vai, você já tem, a presença dele está dentro de você. Amém? O Espírito Santo está dentro de você, a alegria está dentro de você, está tudo aí.
Amém.
Aleluia. Aleluia. Lembra que Neemias estava triste na presença do rei? Ele disse, eu nunca estivera triste, porque na presença do rei, você não tem que estar triste. Sabe, a pessoa vai para o trabalho de cara amarrada. Ei, você deixa os seus problemas da porta da empresa para fora. Dentro da empresa você está sorrindo. Você está tratando as pessoas bem. Ele entendia isso. Salmo 118, 24. Quando aquela mulher perdeu o filho, é Sulamita? Foi a Sulamita? Que ela vai até o profeta? Ela perdeu o filho morreu, e ela vai até a casa do profeta. Aí o profeta vem e fala para Geazi, até o encontro dela, perguntar o que aconteceu. Ela fica calada, tudo vai bem. O filho morreu, mas para Geazi ela diz, tudo vai bem. E quando ela chega na presença do profeta, ela derrama o coração, meu filho morreu. Sabe, irmão, para Geazi tudo vai bem, ó. Pode ficar lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo, aquilo outro. Para Geazi, tudo vai bem. Mas na presença de Deus,
aleluia,
aí você rasga o coração mesmo, chora mesmo. Soluça. Fica com os olhos vermelhos na presença dele. Saiba com quem você fala. Mas sabe o que acontece? Aquela mulher sai de lá aliviada. E seu filho é restaurado. Aleluia. Salmo 118, 24.
Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Agora com o microfone. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele.
Amém. Então amanhã é sexta-feira, dia 1º de dezembro. Você já vai levantar. Obrigado, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Esse é o melhor dia da minha vida. Esse é o melhor mês da minha vida. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar. Amém? E depois no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5 e por aí vai. Isaías 12, 3.
Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação.
Amém. Irmão, alegria é como um balde. É com alegria que você vai tirar as demais bênçãos, as coisas que você precisa. É com alegria. Esse é o recipiente. Salmo 101, 2.
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico.
Como que nós vamos servir ao Senhor?
Alegria.
Com alegria. Com alegria. Com alegria. Quando você se alegra, alguma coisa acontece. Quando você se alegra, alguma coisa acontece. Quando você se alegra, alguma coisa acontece. O poder do Espírito tira de você de um lugar de tristeza e te coloca num lugar de vitória.
Amém.
Salmo 35, 27. Diz que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Então Deus está vendo a sua prosperidade, Ele está alegre. Salmo 2 diz que Deus ri dos seus inimigos. Deus não é um velho carrancudo, Deus é um Deus alegre. A Bíblia diz que Ele se alegra. Aleluia. Então se alegre também. Você é que nem Ele. Você foi ter feito a imagem e semelhança dEle. Ele é alegre, você é alegre também. Aleluia. Salmo capítulo 30, versículo 5.
Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
O choro dura uma noite inteira. Tem noites de inverno, elas são mais compridas, né? Então tem situações que se você está passando, que está demorando mais para a alegria vir. Mas tem uma hora que o dia rompe e a alegria chega.
Aleluia.
Aleluia. Aquilo que você está passando hoje vai passar.
Amém.
Vai passar. Quando você se depara com perda, provação, o poder do Espírito Santo vem para levá-lo até o outro lado. Jesus quer que você passe para outra margem.
Amém.
Aleluia. Quando Pedro começou a afundar, ele disse, Senhor, salva-me. O Senhor pegou ele pela mão e salvou. Quando Marta e Maria estavam chorando porque Lázaro havia morrido, o Senhor chegou e ressuscitou Lázaro. Aleluia. Conte com o Senhor. Tem alegria aí. Tem alegria aí. A alegria não está lá fora, a alegria está aí dentro. O pastor Eliezer compôs um hino que diz assim, comece a rir.
Comece a ir pela fé e receba o que Deus já te deu. Comece a ir pelo Espírito e receba a cura. Comece a ir pela fé e receba o que Deus já te deu. É o fruto do Espírito, posição de quem já venceu. Alegria é o fruto do Espírito, posição de quem já venceu.
Alegria é um fruto do Espírito. Você já tem alegria aí.
Amém.
É posição, você precisa tomar posição.
Amém.
Posição de quem já venceu. Comece a rir no Espírito e receba a cura.
Amém.
Comece a rir pela fé e receba o que Deus já te deu.
Amém.
A alegria é o fruto do Espírito. Posição de quem já venceu. Essa é a minha posição. Essa é a sua posição. E Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. O verbo está no imperativo. Ele diz assim, se você quiser, se alegre. Se você desejar, se alegre. Se tudo estiver bem, se alegre. Se os boletos estiverem pagos, se alegre. Se teu marido estiver na igreja, se alegre. Se tua esposa se converter, não. Alegrai-vos. Há força na alegria.
Amém.
Vamos ficar em pé?